Senhores, esse não será um episódio normal do Podcrastinadores. Eu vim aqui antes contextualizar para vocês entenderem não só porque diabos saiu um episódio uma semana antes do esperado, mas também do motivo dele estar com um som bem diferente do que vocês estão acostumados. Mas então, teve uma coisa que a gente sempre quis fazer, que foi experimentar gravar um episódio presencialmente. Porque não só a dinâmica é totalmente diferente, como a infraestrutura também muda bastante. Acaba sendo uma experiência completamente nova, que a gente nunca tinha experimentado. Então, um dia aí em outubro de 2017, a gente foi para um estúdio musical fazer essa experiência. Não era um estúdio de locução, era só um local com instrumentos e principalmente isolamento acústico em volta. Ou seja, a gente ficou numa sala, em volta de um microfone condensador 360 graus, colocamos no centro de uma mesa improvisada e começamos a gravar. Esse seria só um episódio teste, que podia não ficar bom, então a gente preferiu não queimar pauta nenhuma. Acabou que a gente conversou sobre nós, sobre o passado, sobre a importância do cinema nas nossas vidas e por aí vai. Mas aí aconteceu uma coisa curiosa. O episódio ficou inesperadamente bom. Só que como o som ficou uma droga, e sim, não deu certo a nossa experiência, a gente acabou engavetando. Fazer o quê? Pelo menos o propósito foi cumprido. Com esse resultado, a gente descobriu como montar uma infraestrutura presencial decente que agora nós já temos, finalmente. Microfones corretos, mesa de som que separa o áudio final em canais separados, espuma nas paredes, tudo como manda o figurino. Mas a gente não vai gravar sempre lá não, que facilita muito essa coisa de usar o Skype. Mas ter isso pronto vai ser fundamental quando a gente tiver pessoas mais leigas, por exemplo. E aí, no mês passado, a gente lembrou dessa gravação. E a gente pensou, cara, por que jogar fora? Vamos editar e liberar pro pessoal como extra. Então tá aí, vocês ganharam um episódio adicional no seu feed. Divirtam-se e não repara na bagunça. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, tirando onda, gravando presencialmente no estúdio, estão Fernando Caruso.
Fala, galera. Eu só quero dizer que eu estou sem o meu fio terra só para atrapalhar a piada do Tibério.
Aqui na minha frente, eu, Vécio Parente.
Vai ser bom gravar sem delay dessa vez. É. A internet ruim de Copacabana não vai nem me atrapalhar, nem atrapalhar.
Cara, agora a gente pode gravar com o Voltor só presencialmente.
Eu não sei, não. Eu acho que o Elvis vai ter um delay agora genético. É.
A gente nunca gravou com esse cara, o delay nunca teve aqui.
Né? É. O difícil vai ser cortar as piadas do Tibério agora.
É, cara. E ao meu lado direito, Tibério Velasquez.
É, eu tô com fio terra, vocês não estão vendo porque tá escondido.
Não pode, cara, é um plug. Ah,
calma aí.
Tem que tirar o que tá aí. Tem que tirar o seu plug. Obrigado, Tibério. Pô, botou de novo, cara?
Hoje a gente vai experimentar fazer pela primeira vez um podcast presencial. Vamos tentar aí um papo menos pautado e mais descontraído pra ver como é que fica essa dinâmica e que a gente conta com você opinando se ficou bom, se querem mais ou se deixa como tava mesmo.
Lembrando que a gente já fez o presencial no episódio da JediCon, que a gente tava lá.
A diferença é que
agora vai ser mais intimista.
É, agora é sem plateia.
É, sem plateia.
Agora a gente pode estar pelado, por exemplo.
Não. Tiveram sempre procurando desculpa.
Fica quieto.
Pelado você já grava já todo dia no Skype em casa. O que eu quero dizer é que agora a gente vai poder falar coisas que a gente talvez não falasse na frente de uma plateia. E depois vai dar pra plateia fazer download.
Vamos ao test drive desse estúdio bacanudo aqui onde a gente tá, depois dos e-mails. Olha eu aqui de novo. Então, por esse ser um episódio extra, não tem leitura de e-mails. Mas tem a parte mais importante, que é o agradecimento aos nossos padrinhos. E é somente por causa deles que a gente consegue fazer essas estripulias como alugar um estúdio para gravar um episódio adicional. É por isso que o nosso muito obrigado vai para todos os padrinhos e madrinhas, especialmente aos nossos Iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Luiz Eduardo Birman e Marcel Melo. Aos nossos Super Saiyajins, Fábio Bentes, Ricardo Caldas, Lucas Lima, Renato Arcanjo e Leonardo Ferrari. E, finalmente, aos nossos Mestres dos Magos, Alexandre Mendes e Thiago Luiz Silva. Muito obrigado a eles e a todos os outros padrinhos que contribuem a partir de R$1. Se você também quiser ajudar, dá um pulo lá em padrim.com.br/podcastinadores e escolhe qualquer categoria que encaixa aí nas suas possibilidades. As doações podem ser feitas a partir de R$1, pois se todo mundo doasse pelo menos R$1, a gente tá fazendo um monte de outras coisas legais. E se você não pode, você pode ajudar entrando lá no iTunes e dando lá suas 5 estrelinhas pra gente. Também ajuda bastante, assim como a divulgação no boca a boca. Apresenta o Podcastinadores pros seus amigos que vocês acham que vão gostar do tema que a gente aborda aqui quinzenalmente. Ao menos quando tem episódio extra. Falando nisso, bora pra ele. Unplugged, Elvis?
Unplugged é quando você não está plugado. É, as pessoas falam de unplugged virou acústico nos shows de música, porque é quando o cara larga a guitarra elétrica e pega um violão. Ele larga o baixo elétrico e pega o baixolão. Ele... é sério, isso existe? Aquele...
existe um baixolão?
Existe, é tipo um violão grandão e
quatro cordas. Eu tenho um baixolão.
É um contrabaixo, não é disso?
Não, é diferente.
Contrabaixo é o que toca em peça.
Contrabaixo
assim,
é vertical.
Gesto, ninguém, só vocês estão vendo, as pessoas estão imaginando qual é o gesto que eu tô fazendo.
Eu tentei ajudar, contrabaixo é vertical, é. Baixolão
bateria 1.
Não, a bateria normalmente o cara toca...
Batelão.
A bateria é normal, mas o cara como é mais baixo, ele toca com uma vassourinha. Ah, tá. E o tecladista só
com como é mais baixo, é o volume, né? Não é o cara.
É o Tyrion da banda.
Chama o Joker.
Mas no nosso caso, acho que o desplugado é porque a gente não tá como a gente normalmente grava com headset. Hoje a gente não tem headset, não. Hoje é direto no microfone que tá ali. Não estou fio nenhum preso aqui.
Hoje não é Madonna. Hoje é... Faltou aí o outro lado da referência.
A imagem mental agora é o Caruso com aqueles cones no peito. Assim.
Hoje não é Madonna, hoje é Elis Regina.
É tipo estúdio, né?
Mas pra isso eu preparei aqui uma rodada de perguntas bem pessoais, pra gente falar de coisas bem pessoais que a gente nunca falou antes.
Pô, mas eu não
tinha falado
do meu terceiro mamilo.
Vai ter que falar! Vai ter que falar! E vai ter print.
Só não vai me mostrar.
Veste a camisa de bem.
Toda hora, hein?
Pelo menos bota o sutiã de novo.
Bom, hoje nós somos quatro sujeitos com uma aproximação com o cinema de um jeito bem forte. O Caruso já atuou na telona algumas vezes, o Elvis produz alguns curtas-metragens, muitos já concorreram em festival, eu filmo e edito quando posso, e o Tibério faz piada ruim.
Assisto.
O Alves também é crítico de cinema.
Crítico de cinema, mas não mais acho. Crítico.
Inclusive, a gente fez um curta que participou de alguns festivais, que foi dirigido por mim, estrelado pelo Caruso, editado pelo GG e foi filmado no bairro onde o Tibério mora.
Ah, eu já assisti.
Se você olhar atentamente, uma hora você vê o papagaio do Tibério voando ali.
Onde é que eu perdi o papagaio?
Minha mulher faz uma ponta no filme também.
É verdade.
Se quiser conhecê-la, é só ver lá o curta ou entrar no meu Instagram. Enfim, sóis. Mas então tá, eu quero fazer essa pergunta pra vocês então, porque vocês já se conheciam antes, eu conheci vocês depois. Eu quero saber de vocês, de cada um de vocês, quando é que vocês tiveram, pra gente começar light, vamos começar light, quando é que vocês tiveram essa consciência de que vocês têm, ou que vocês tinham, uma relação especial com o cinema? Que, assim, que os amigos de vocês simplesmente iam ver um filme e voltavam e tal, mas vocês tinham alguma tara maior, porque eu tô supondo que vocês tinham, porque, pra final de contas, ficar se encontrando quinzenalmente pra esmiuçar, sei lá, o filme do Thor, é porque tem aí alguma paixão especial. Vamos lá, Elvis, primeiro dos mais velhos.
Como é que era na época dos irmãos, que vinha do trem na terra?
Conta pra gente coisa. Como é que foi fugir do trem que tava vindo na sua direção.
Quando eu morava em Petrópolis, na primeira...
Não dá pra colocar musiquinha.
Vai botar musiquinha. Na primeira metade dos anos 80, eu já via mais filmes do que a galera em volta. Eu já só tinha dois cinemas.
No cinema mesmo?
No cinema. Naquela época, primeira metade dos anos 80, ninguém tinha videocassete ainda.
É verdade.
Era um troço raro ainda. Então tinha que ver no cinema. Eram só dois cinemas que tinham, que passavam sempre, que era o Dom Pedro e o Petrópolis. E como eram só dois, tinham dois dias de mudança de filme no meio da semana. Porque trocava o filme nas segundas e nas quintas.
Porque a cidade inteira não tinha visto.
Porque não dá tempo. Se tem três filmes pra estrear na semana, como é que você vai passar os três?
Caralho.
E aí, tipo, eu lembro que No Limite da Realidade, que é o filme do Twilight Zone, ficou em cartaz três dias. Eu consegui ver no cinema porque eu já era rato de tudo quanto é filme que passava lá. Eu só não conseguia ver hoje de 18 anos. E aí, quando eu me mudei de volta pro Rio em 86, eu morava ao lado do Estação Botafogo e era adolescente e eu tinha tempo livre. E aí eu formei minha cabeça cinematográfica nessa época. Aí eu vi muita coisa, muita reprise. E aí aí eu tinha videocassete, comecei a frequentar a videolocadora. E aí eu comecei a formar todo esse conhecimento com muito filme.
Mas vem cá, você tá falando de que você já tinha uma avidez pra ver os filmes, porque os filmes saíam de cartaz, já você tava interessado. Você lembra, tipo, a primeira vez que você tava lá e falou, cara, isso é maneiro?
Não, não lembro. Eu lembro a primeira vez que eu tava vendo um filme e foi o oposto, que eu tava pensando, que eu tô fazendo aqui, que filme ruim.
Mas tipo, você sentiu que ia ficar até o final.
Não, eu sempre fico até o final. Mas
você
é
sempre
seguinte,
ficou?
Eu sempre via todos os filmes porque eu vou ver
e
o filme.
Os créditos também, né?
Só que eu vou ver o filme. Então,
peraí,
filme
gente, você nunca teve. Antes disso, você nunca teve um momento na sua vida que você largou um filme no meio? Você sempre assistiu os filmes até
sempre
o final?
Sempre até o final. E aí teve uma... Só que eu sempre via aquele negócio de tô vendo e tal. E teve um dia, eu lembro do dia, eu tava no Odeon vendo Invasão USA do Chuck Norris.
Olha
só. E no meio do filme eu pensei, cara, esse filme.
Por que você tá vendo Odeon? Se passava no SBT de semana sim, semana não.
Era a estreia na época.
Acho que SBT, nessa época o Silvio Santos era cabelô ainda.
Era TVS.
Esse eu lembro que foi a primeira vez que eu pensei, cara, não, eu não preciso mais ver filme do Chuck Norris. Eu já tinha visto Braddock, já tinha visto. Não precisa mais.
Mas viu até o final.
Vi até o final. Paguei ingresso.
Já era cinéfilo.
Já era cinéfilo. Já era cinéfilo. E eu lembro que quando eu tinha meus 16, 17, eu comecei a estudar crítica de cinema. Comecei a conversar
estudar
sobre isso.
Estudar crítica de cinema?
Porque eu conversava com críticos, lia muito. Eu sempre li muito. Tinha os catálogos de filmes isso, pré-internet.
Tinha
né?
Revista 7.
Revista 7, revista Cinemim.
Mas estudar é tipo por conta própria,
por conta
né?
Própria,
não é tipo um
própria.
Curso tá? Porque eu já fico pensando que aí tem um Enem do filme.
Não.
Não gostei desse Enem daquele.
Não, era tipo.
É crítica, cursinho crítica.
Como não tinha IMDB, né? Que hoje em dia é fácil ler qualquer coisa sobre qualquer filme.
Claro.
Eu comprava catálogos de filmes do Rubens Evaldo Filho. 500 filmes de não sei o quê. 500,
caraca,
que eu lia tudo aquilo.
Então você realmente estudava, realmente
pois
estudava.
Eu curtia ficar lendo sobre os filmes. E saíam as revistas, eu comprava as revistas, a 7, Fotogramas e Vídeos, Cineminha, eu lia tudo sobre os filmes pra pegar informação. Eu sempre gostei disso, sempre. Desde que eu me lembro, como gente, eu já curtia acompanhar não só o filme, mas o que acontece junto do filme.
E do que você estava querendo fugir para correr dentro da sala do cinema? Né? Não, calma, tudo bem. Não precisa chegar nesse ponto já. Não vamos tão fundo assim.
Eu só era
mas pensa
um cara...
nisso, pensa nisso.
Eu era um cara solitário, eu tinha muitos amigos. No cinema eu estava feliz.
Tu ficou com aquele meu guia de vídeos, não foi? Que tinha uns filmes velhos pra caramba.
Você tá cobrando,
e você nunca
mesmo?
Devolveu.
Você tá cobrando um guia de vídeos agora, 2017?
Não, era tipo 5 mil vídeos, não sei o que. Era aquele catálogo que vinha assim, a sinopse do filme, os atores, diretores do filme, assim.
Cara, sabe o que você falou? Sabe o que eu lembrei, cara?
Papel.
Eu lembrei do da valiosidade que tinha a revista da NET quando ela chegava.
Ah, é,
porque você não tinha como saber o que, que ia passar, não tinha um canal que avisava o que, que ia passar, você não podia programar pra gravar, então você pegava a Monet e ficava lá circulando o que você queria ver.
Vai passar, que dia que vai, eu marcava lá o dia
pra esse programa.
Um videocassete pra gravar o filme.
Eu vou te falar que Monet se chamou depois, no início era a revista da NET da mesmo, NET, só com aquele fascículo no final.
Não, e teoricamente não é Monet, né? É Monete, porque é da NET. É um trocadilho merda. NET, a parada. E tinha, inclusive, o NET, né? Tipo, com aquele o E comprido da parada.
É verdade. Mas não, só tinha o guia mesmo, não tinha entrevista, as coisas, que depois eles começaram a vender em banca e aí botaram essa parte pra valer o conteúdo, né? Aí eles tiveram que...
Não, e era, cara, era mágico. Às vezes descobriam uns negócios que ia passar ali que você não tinha noção de que isso passava. Você ficava, caraca, vai ter...
Tem uma coisa semelhante a isso, mas mais antiga, que era a época que a Globo anunciava no fim do ano quais eram os filmes que iam passar no ano seguinte.
No ano seguinte.
É, e aí, cara, que legal, eu vou conseguir ver esse filme. É.
A tela quente, né?
Pois é.
A tela quente.
Cara, como a gente é feliz hoje em dia.
Ah, mas eram umas felicidades bacanas, aquela.
Mas o anterior ao Guia da NET tinha o jornal Globo Segundo Caderno, que tinha programação também.
Do cinema.
Do cinema tinha
não, todo também. Jornal
não,
tinha.
TV, cara, não, da TV não. Da TV não tinha.
Eu recortava.
Tinha, você
da
tinha,
TV?
É, você tinha o que vai passar no dia, né?
No não, dia.
Eu recortava quadradinho de jornal com a crítica pra ler e juntava isso.
O que você pode estar se confundindo é que tinha os capítulos da novela durante a semana.
Ah, isso também.
Que eu nunca entendi isso, porque as pessoas lidavam com spoiler, né, cara? É, hoje em dia, até hoje, a propaganda da televisão da novela é: olha quem é que vai morrer. Aí aparece a pessoa caindo e morrendo e o episódio nem apareceu no ar.
Spoiler das notas.
Tinha na revista da... era uma do JB, não me lembro qual era a revista, que era a revista de programa, que tinha os filmes da semana com duas linhas por filme. Era um amigo meu, Jaime Biagio, que escrevia isso, e ele botava, tinha que fazer duas... descrever o filme em duas linhas. Eu lembro que teve um clássico que era, tinha Gangue dos Dobermans, passou duas vezes na semana em dois canais diferentes. Aí era assim, Cachorrada, que era o estilo do filme, Cachorrada. Aí, e vai passar de novo na quinta-feira no canal tal. Aí você ia lá pra quinta-feira, viu? E tava de novo.
Muito bom.
Falei?
E você, Tibério? Você lembra quando foi que você falou?
Ih, cara, pô, assim, sabe que é engraçado? Quando eu era mais novo, eu colecionava revista 7. E aí recortava as paradas e fazia o meu próprio álbum.
Os filmes que você gostava.
Eu gostava. Então tinha, tipo assim, eu lembro na época, tinha Robocop, Tartaruga Ninja. Aquele Tartaruga Ninja.
Pô, então você sempre gostou de filme de qualidade.
Uma Robocop. Uma Robocop é legal.
Uma Robocop.
Assim, tinha, deixa eu lembrar aqui, De Volta pro Futuro, claro, e Star Wars. Star Wars eu tipo, gostava tanto que na época, quando eu era mais novo, uma vez eu tive que comprar a fita da locadora porque eu não devolvi, e passou o preço. Aí eu fiquei com a fita e falei...
Mas tinha isso, né, cara? Você esquecia na gaveta quando você olhava assim, esse filme tá aqui ainda, sabe? Caramba, você pagava R$100
cara,
por uma locação de...
Minha mãe sustentou uma locadora que tinha em frente de casa, que eu acho que só ela e, sei lá, três vizinhos. Mas minha mãe alugava 5 filmes de cada mês e ficava meses com os filmes, cara.
Tinha as promoções. Né, de aluguel.
Na época que eu tinha videolocadora, tinha uma mãe que pegava pateta o filme pro filho e ela pegava, devolvia, no mesmo dia ela voltava pra pegar de novo. Aí chegou quando ela pagou mais do que a fita valia, eu fiz uma cópia pra ela. Isso ela não conta pra ninguém.
Mas então, você trabalhava no locador?
Eu tinha uma locadora. E aí eu pensei, pô, a mulher já gastou mais do que a fita vale.
Uhum.
E o garoto
tá merecendo.
Um dia.
E me conta uma coisa, cara. Quando você comprava a fita, você dono de locadora, você pagava mais do que a gente pagava na rua, eu tinha ouvido um papo desse. Eu sempre achei que devia ser menos, né, cara?
Não, a fita era cara pra caramba, a fita de lançamento.
Mas como é que pode ser mais caro do que se eu quiser comprar uma pra mim na loja?
Qualidade
você
melhor,
você
né?
Paga o direito.
Não, não tinha qualidade alugar, melhor. Cara. Não tinha qualidade melhor. Ah, e pode ser isso.
Tem o direito e tem um detalhe que é o seguinte: a fita mais cara, e no caso do DVD também, isso acontecia muito com DVD, o DVD de locadora era mais caro e vinha menos coisa porque vinha menos extra. Então, se você comprasse pra você, você pagava menos e vinha com mais coisa, disco duplo e tal.
E você não podia comprar pra pessoal e mandar alugar.
É meio tipo que nem, sei lá, táxi, né? Você paga pelo, sei lá, não sei porque que eu fiz esse paralelo.
Você paga pelo amarelo.
É, não, pelo direito não. De você, que nem
o direito de comer a balinha.
Você alugar.
E a fita era cara, era aquele negócio que tem que alugar quase todo dia. Então era fácil fechar o mês no prejuízo com aquela fita que a fita ainda não se pagou.
Se você compra uma fita, se você reproduz pra uma galera ou aluga, é crime. você vai preso. É. O locatário não, né?
Na verdade, a locadora é isso. Você paga, não só pagando a fita, você paga pelo direito de distribuição da fita. Então, assim, até uma coisa, um conceito meio estranho que rolou até lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, depois foi a Blockbuster começar a vender essas fitas. Porque ela tinha um sistema que ela...
Exclusivo para a locação.
Era fita...
Não era para venda.
Mas aí você está falando de quando a Blockbuster já estava no concordato.
Não, ela sempre fez isso.
Porque a Blockbuster quando entrou, não sei como é que ela fala, mas quando entrou no Brasil, entrou com um troço de que tinha, sempre tinha o filme lançamento.
É verdade.
Então você entrava...
Tinha uma parede do mesmo filme.
Uma parede inteira daquele filme.
Tem razão.
E aí as outras locadoras, eu não tenho dinheiro para bancar isso, então eu vou comprar duas cópias aqui. O cara chegou, ah, cadê? O terceiro cara chegou, pô, não tenho, desculpa, volta amanhã. Aí tinha fila de espera e tal. Aí chegou a Blockbuster e disse, não vai ter fila de espera aqui, porque eu vou ter o filme. Aí eles tinham dois meses depois, três meses depois, tem aquela quantidade enorme, tem que passar adiante.
Blockbuster ia chamar Cock Blocker, né? Dos locadores lá, porque realmente atrapalhou todo o mercado, né?
E tinha aquela parada de você ficar no cinema e ficar vendo filme várias vezes e não, tipo, não era obrigado.
Ah, não sair da sala.
Ah, tinha isso.
É verdade.
Ah. E aí, assim, eu também era um dos malucos que ficava vendo filme assim, mais
eu odiava, vez, né? Quando eu entrava na sala, queria sempre ser o primeiro. E aí tinha uma galera lá já, dos lugares que eu queria.
Quando eu chegava, sei lá, atrasado, ou perdi alguma coisa, eu ficava pra ver o início que eu perdi.
Puta, isso era uma coisa também que eu ficava pra morrer, cara. Quando eu...
fiz muito isso.
Ficava pra morrer quando o quê?
Quando eu tava com alguém que queria fazer isso. Porque pra mim é o seguinte, não, perdi os 10 minutos, perdi o filme. Eu já era, assumo o prejuízo e vamos na próxima sessão. Não, não, vamos ver o final e depois a gente vê o início e entende o filme.
Hoje não tá no nosso sentido, né?
Nunca, nunca fez, nunca fez.
São duas perdas, né?
Antigamente fazia sentido.
Antigamente fazia.
Não fazia sentido, né? Era tolerante.
Não,
não
tem
fazia.
Filmes e filmes, cara. Tem filmes que dá pra fazer isso, tem filmes que não.
Mas eu lembro.
Blade Runner, você pode perder os primeiros 40 minutos de filme. Você ainda vai ter aí duas horas e blau pra ver.
Tem uma história também de criança do cinema. Além desses filmes todos que eu falei, acho que o que eu me lembro de ser mais cinéfilo quando eu era criança é que eu vi todos os Trapalhões no cinema. Todos os Trapalhões após eu ter idade para ir no cinema, mas eu vi todos. Até aquele em que ele vai pra floresta, que tem uns bichinhos da floresta, tipo pedra, que é uma merda.
Sim, o da Pedra da Gávea, né?
É, o da Fã da Juventude.
Putz, cara, né? Esse foi um dos... Não, da Juventude é o que eles viram criança, né? Que um amigo meu virou, era o Didi criança, cara.
Ah, é?
Olha, e filme dos Trapalhões é uma que não sobrevive, né, cara? Eu acho que nenhum deles você olha...
É, por exemplo, esse da pedra lá, que era os caras com a Angélica, que era na Pedra da Gávea, era um que eu me lembro quando eu vi o trailer, eu queria muito, muito ter visto, por algum motivo eu não vi. Não vou ver nunca mais, porque mesmo se eu assistir, eu não vou estar vendo. Vai ser uma, tipo...
Não
é aquilo que eu ia ter visto quando eu era criança.
No YouTube tem uns filmes muito antigos dos Trapalhões lá.
Isso e Inspetor Faustão e o Malandro. Cara, era meu sonho ter visto esse filme. Eu não vi, não há possibilidade de, entendeu? Morreu. É.
Mas eu assisti no YouTube aqueles o incrível monstro, o Trapalhão e tudo mais, só pra ver como é que era, né? A gente fez o nosso episódio de Trapalhões, e aí nas histórias, na hora que eu tava me preparando, eu falei, cara, deixa eu reassistir. E realmente não dá, cara.
No YouTube dá pra ver Cinderela Baiana. Isso aí era ruim, continua ruim.
Tá vendo? O YouTube nem se preocupa a cortada. Não tem aquela parada, não, você não pode. Não, vai ver essa merda. Se você procurou, a sua punição é ver.
Mas e você, Gigi? Quando foi a sua relação?
Cara, eu já tinha percebido que eu encarava o cinema de uma maneira diferente dos meus amigos. Porque eles não tinham muito senso crítico, né? Todo mundo assistia e beleza. Eu tô vendo aquela história e foi embora. E não tinha aquela coisa de conversar ou questionar. Tipo, por que ele tomou aquela decisão? Ah, é filme, sabe? Não, não é filme. Eu tô vendo uma história. E eu não tinha amigos que justamente me proporcionavam essa troca. Então eu já tinha na cabeça de... Tá, eu vi o cinema de uma maneira diferente. Eu também achava que de alguma forma, eu poderia me associar a alguma coisa a ver com o cinema. Porque eu, sei lá, tinha uma certa desenvoltura de falar enquanto criança, porque eu era de Grêmio, na verdade eu fundei o Grêmio da minha escola, então eu ia nas salas. Eu
fundei o Inter, então quer dizer que a gente é inimigo.
Olha lá.
Você falou que você afundou o Inter, foi isso? Eu
fundei o Inter. É que é Inter e Grenal, sabe?
Não, tá. A parte de futebol...
Ele saca tudo de futebol. Eu vi ele jogando futebol no filme.
Você viu o filme?
Eu vi o filme.
Você viu?
Cara, joga futebol.
Até te mandei o print lá.
Caraca.
O cara joga futebol melhor que eu. Quer dizer, eu jogo futebol melhor que qualquer um joga.
Mas... Ficou bom.
Eu prefiro ver o filme do Pelé. Opa, calma aí.
Peraí, só explicando, a gente tá falando do filme do Pelé que o Caruso fez parte.
Sim. É Aruzito. É Aruzito e em inglês o filme é.
E o inglês, cara.
É americano. É rodado aqui, mas é americano.
Em Portugal.
Bom, mas o que eu queria dizer? Como eu achava que eu tinha alguma maneira mais extrovertida de falar, eu falei, cara, em algum momento, talvez, quem sabe, eu possa trabalhar com cinema. Mas aí, e aí tinha também uma vontade de dublar, eu fiz um pouquinho de teatro. Até a hora que eu cresci, falei, não, cara, não pague esse mico. Não, não passa essa vergonha
Obrigado.
Na frente dos outros.
Valeu aí pelo toque. Infelizmente eu não tive aí essa percepção, né? Tô aqui ainda.
E aí eu percebi que se eu tivesse algum tipo de contato com isso, seria na parte técnica. Por isso que eu comecei a me envolver um pouco mais com filmagem, com edição. E eu sabia que isso também não ia ser uma fonte de renda. Eu acabei usando... Como é que eu posso participar desse mundo usando meu tempo adicional? E era justamente aí...
Vou fazer um podcast.
Aí o podcast foi aquela frustração. Tipo, aquele profissional que não funcionou e vai dar aula.
Então quer dizer que nosso podcast é um projeto que deu errado.
E obrigado mais uma vez que eu sou professor também. Valeu mesmo.
E podcast, né? Tipo, é a boca.
É daqui pra análise. Mas falando em daqui pra análise, então, a minha relação, acho que foi bem... Não digo a relação, mas o momento que eu tive consciência... Foi bem mais tarde, e acho que dois momentos, assim. Um foi vendo As Panteras.
Eita!
Porque
seriado ou filme?
Um filme.
Ainda tá falando dos traumas já,
não? Não. Foi vendo As Panteras, porque eu me lembro que eu fui sozinho no cinema ver As Panteras, e vendo eu me diverti pra caramba, e eu vi que, tipo, cara, tá aí, não preciso esperar as pessoas quererem ver o filme que eu quero ver, combinar o horário, todo mundo podendo... Eu consigo me divertir sozinho com um filme, um balde de pipoca e um refrigerante do lado, pra mim tá valendo. Se alguém quiser vir, ótimo. Se não quiser, cara, putz, aí eu comecei a gostar mais de... Não é, na verdade, gostar mais, não, mas assim, quase como se eu me libertasse, sabe? Agora eu vou no cinema ver qualquer porra. Tô afim de ver, vou ver. Nas Panteras eu tive esse momento, assim, tipo, de caralho, isso é uma merda, mas eu tô gostando pra caralho, sabe? Sei lá, saí do armário pra mim mesmo. E, e aí adorava ir nesses cinemas... Na Barra, que tem várias salas e que tem uma porrada de opção. Aí você chega. Eu acho que eu até fiz isso de sair, terminar um filme, sair e entrar numa outra sala e ver outro filme inteiro, tipo, roubando o dinheiro do ingresso.
Pulando, exatamente.
Do New York.
É por sua culpa que hoje tem uma catraca em cada sala, né?
Mas isso era na época que você via as sessões seguidas, assim?
Não, não.
Porque eu lembro que dava no cinema Lido, na Praia do Flamengo, você conseguia. Você pagava pra ver a sala de baixo ou a sala de cima e você conseguia subir pela escada.
No Downtown e no New York, e acho que mais no New York, que tem um andar de não sei quantas salas, que estão todas no mesmo andar ali, você sai dali, vai no banheiro e entra noutra, e não tem muita gente tomando conta, né?
Mas você ficava tentado a ver metade de um filme, sair e entrar na outra fila.
Não.
Na outra sala pra ver a outra metade.
Tinha que ver inteiro. Isso eu tinha também, que nem o Elvis aí, de ver até o final dos créditos, né? Até hoje também. Eu lembro de um filme que eu saí no meio, não sei se tem algum outro, mas esse, assim, eu tenho lembrança clara que foi Crash, Estranhos Prazeres. Eu acho que eu saí no meio na hora que a mulher perguntou pro cara se ele sabia qual era o gosto de sêmen. Chega, não quero mais ficar aqui.
Eu já sei quanto.
Era um filme muito estranho.
Não é novidade?
E saí dando spoiler. Falar, olha, tem gosto. Mas aí um segundo momento que eu também reparei que eu tinha uma relação meio diferente com isso. Eu não sei exatamente quando, mas quando eu comecei a comprar os DVDs. Eu tinha um prazer muito grande, principalmente esses DVDs que estavam em promoção a R$ 9,90, R$ 14,90, quando caía, né, que tava lá, tipo, aqui todos os DVDs são, não sei quanto. Ficava catando pra ver se tinha algum filme que eu curtia, ou até um filme que eu não tinha visto, mas tinha curiosidade de ver, tava tão barato. Eu comprava e botei um telão e som e tal. E, cara, me divertia também vendo filme sozinho em casa e vendo de novo. E qualquer desculpa pra ver de novo um filme que eu já tinha visto, tipo, fulano nunca viu tal filme. Não, vamos ver e tal. Eu, pô, eu abocanhava a oportunidade de ver o filme novamente através do olhar daquela pessoa, sabe? De ficar meio vampirizando.
E como é que são vocês dois hoje, você, Caruso e Elvis, que tem muito DVD e hoje em dia é difícil você ver um DVD?
Pois é, cara, a relação ficou esquisita. Eu ainda
que é difícil
guardo...
se desfazer, né?
É, mas não vou me desfazer nem fudendo. Eu guardo todos eles com carinho, porque eu tô sempre buscando a oportunidade de ver de novo. Mas eu começo a sentir que isso mudou um pouco, assim, né? Quando eu quero ver um filme, ou, sei lá, vejo num streaming, ou no Netflix, ou no pendrive e tal, e aí é menos,
até
menos
tralha. E a qualidade é muito maior, né?
Eu não vejo
no pendrive. Vejo na TV e tal, quando eu espeto o pendrive lá dentro.
O pendrive é o do Chromecast. Aí ele liga o Netflix no Chromecast.
Antes de pensar na qualidade da imagem, eu penso na qualidade do filme. Então, se eu vejo um filme com qualidade de DVD, mas o filme é bom, eu tô vendo o filme. Não tô vendo se o filme tá com a imagem...
Mas não te incomoda, cara?
Não, não me incomoda.
É, incomoda.
Não me incomoda.
Porque hoje em dia as televisões, elas são muito grandes. Entendi. Quando a gente tinha uma televisão de 30, de 28 polegadas, que era mega televisão naquela época, tinha de 21 e a de 28. Por mais que a qualidade fosse ruim, a gente não via, né? Era uma coisa pequenininha.
Não esticava a imagem.
Exatamente.
Só agora eu entendi a sua pergunta. Na
hoje
verdade,
a TV tem 55 polegadas.
Eu tinha achado que você tava se referindo ao fato de que... DVD ficou meio obsoleto, né? A gente não. A gente quase não usa o aparelho, não tem. Mas em relação à qualidade de imagem, tá aí. Não me incomoda tanto, eu acho que era pra me incomodar mais, porque eu fico puto da vida quando, sei lá, a Mariana tá vendo um canal que tem o HD do lado e ela não tá vendo o HD, ela tá vendo... Eu falo, não é possível que você não esteja vendo essa imagem embaçada.
Não, e a resposta, pra mim não faz diferença.
Ela fala, eu não enxergo essa diferença que você enxerga. Eu falo, como assim? Como é que eu não enxergo? Enfim, então, mas acontece uma coisa curiosa aqui, assim que eu coloco um filme no DVD pra ver, é como se a minha cabeça ajustasse, sabe? Por exemplo, eu vi, acho que no DVD do Robocop, tem um trailer do Robocop da década de 80 com qualidade de VHS. Eu me lembro vendo em DVD que a minha cabeça ajustou pra quando eu era criança, vendo com aquela qualidade tosca. Porque o filme fica até um pouco melhor, até. É. Porque você, sei lá, você corrige uns erros ali com a tua cabeça e tal. Então...
A qualidade era tão ruim que eu lembro, moleque, eu fui ver aquele filme Christine, o Carro Assassino. E eu não consegui diferenciar os atores. Eu não sabia quando era
cara.
Cara, eu juro, eu não consegui diferenciar. Quando você tinha mulher de homem, eu via. Mas os homens, eles eram morenos e tinham mais ou menos a mesma estatura. Eu falei, quem é? Cara, e agora eu tô vendo quem?
Não.
Esse foi o meu problema na época.
Isso em VHS. Agora, uma coisa que a gente perdeu...
VHS realmente não dá mais.
Uma coisa que a gente perdeu com VHS e que o DVD não acompanhou, teve assim, um momentinho, durou, sei lá, 5 minutos aí, essa tecnologia, que o VHS a gente tinha o prazer de gravar as paradas da televisão. A gente podia, tipo, sei lá, botar 2 horas de programação e gravar, e você fica com aqueles anúncios antigos, fica com uma opção de coisa que vai se perder.
A assinatura da Globo ali embaixo,
Eu me lembro que uma vez eu viajei para San Diego, era 2001, e tinha um VHS no quadro hotel. Eu comprei uma fita e deixei gravando aquela porra 6 horas pra depois botar em casa e ficar vendo como se fosse TV americana, sabe? E a gente, com o DVD, teve um gravador de DVD, mas, cara, essa facilidade de você gravar o que tá passando, porque às vezes, sei lá, tá passando, não é só um filme, tem uma entrevista que você deu no RJ, você vai ficar vendo.
Agora no Rock in Rio, teve um show do CeeLo Green que eu tava, que era no palco. Eu já tava pertinho do palco, aí eu liguei pra Dani e disse, Dani, vê se você me vê na plateia. Ela, eu tô te vendo aqui. Eu pensei, eu não me vi na televisão porque não tem ninguém tem VHS não, pra gravar aquilo.
Mas você podia ir no Now lá, sei lá onde, e botar em ver, porque realmente aparece.
Pô, mas não é a mesma coisa, né? E aí você não pode levar pra casa dos outros e falar, olha eu aqui no show
do
Mas
olha uma coisa engraçada, o DVD, eu desapeguei pra caramba. Eu vendi, ou dei, o Elvis foi lá em casa,
fez a limpa.
Mas
pediu,
tipo,
tá?
Sim.
Mas tipo, eu me desapeguei, cara, porque eu assim, não tinha mais condição de ver. Agora, eu ainda compro o Blu-ray, por exemplo. Uhum. Até eu tenho vergonha de falar isso agora, mas eu comprei de Esquadrão Suicida.
No Blu-ray.
Que tiver.
Pô, chegou no momento já das vergonhas e tal.
É porque, cara, olha só, só foi um dos Esquadrão Suicida, do Esquadrão Suicida.
Sim, os personagens.
Então, assim, aquele início do filme achei legal e eu queria ver de novo pra ver se era melhor. Se melhorar,
meu. Um adendo, eu gravei um episódio do MDM no final do MDM eles fazem, tipo, estatísticas MDM, tipo, como é que as pessoas chegam no site. Só tosqueira e gente procurando as coisas, umas coisas bizarras, pornô e tal. E aí não sei como vão parar no MDM. Quer dizer, na verdade não sei como, vão parar no MDM. Mas uma das procuras que eu achei muito curiosa era mensagem subliminar para gostar de Esquadrão Suicida. E aí você não sabe se o cara tava procurando porque, tipo, não é possível que os meus amigos estejam gostando dessa porra. Ou se ele viu, não gostou e tava querendo uma hipnose pra ele.
Me justifica aí.
Agora, quando você fez a pergunta, eu achei que ia ser outra pergunta desse negócio.
Qual pergunta?
A última pergunta do DVD, de como é que é.
Ah, porque sim, como é que você lida com
mim,
o DVD?
Uma coisa que mudou pra mim de uns anos pra cá, porque eu toco há muito tempo, então...
Não, isso aí é adolescente,
não é? Música, é claro.
Pois é, então, já de bastante tempo pra cá, quando eu ouço uma música, automaticamente eu já analiso tudo, já consegue separar os instrumentos, separar a harmonia e tal, automático. E de um tempo pra cá, eu reparei que isso começou a ser mais ou menos automático também quando eu vejo um filme e eu começo a imaginar o set de filmagens daquela cena, daquele take, enquanto tá rolando o filme e perder um pouco da magia.
É isso.
Mas
que
qual é a relação disso com o DVD?
Isso perde, cara.
Não, não era com o DVD. Eu achei que a pergunta que ele ia fazer pra mim e pra você, porque você também
porque
também
a gente nessa. Trabalha no... Entendi.
Quando você começa a trabalhar com o outro lado...
Não, cara, eu ainda tenho... Tá aí, devo admitir, pô, não era nem a hora de já estar admitindo coisas, mas talvez eu não veja tanto filme nacional por causa disso. Filme nacional me tira mais. Eu vejo os amiguinhos, vejo a galera tomando e tal. Mas assim, por exemplo, ver Piratas do Caribe continua sendo uma...
Porque eu acho que você pensa...
Desconexão isso, da realidade.
Eu usava esse artifício na época que eu queria ver filme de terror, mas não queria que meus amigos vissem que eu tava com medo. A minha defesa cerebral era a seguinte: na cena de susto, eu imaginava, cara, atrás daquele câmera tem um produtor, tem uma galera de catering, tem um caboman. Eu ficava pensando isso pra eu... Tá bom, eu vou ficar olhando isso e não vou fechar o olho.
Uma coisa que eu passei a fazer hoje em dia, às vezes, é no meio de uma cena, tipo, quando o cara tá, sei lá, todo cagado, ou então pendurado, sei lá, o Alien fez um casulo com o maluco, ou o Keanu Reeves acordando naquela bacia. Às vezes eu penso, tipo... Puta, que diário é ruim, cara. Que dia ruim. Esse cara foi lá e tal. Falou, teu horário é tal hora. Ele tirou, se encheu de geleia. Sei lá.
Engraçado assim, que eu sou formado em fotografia. Eu tenho um curso superior de fotografia.
E superior? Sabia, não? Olha só.
É, eu cheguei a fazer faculdade. Mas assim, eu tinha muito isso com fotografia. Quando eu via umas fotos artísticas, eu ficava olhando o olho da modelo pra ver se nego usou resilite, usou spot.
Caraca.
Pra ver, porque pelo olho você consegue ver o reflexo, né?
Uhum.
Eu fazia isso mais ou menos, só que era mais com fotografia.
Que louco.
Cinema, eu não cheguei a isso. Apesar de ter ido, por exemplo, participar assim, em estilos de alguns filmes, tipo Cacete do Planeta e tal, mas assim, eu nunca fiquei muito nisso não.
Ah.
Mas de fotografia eu tinha essa parada, cara, de ficar olhando assim, sabe?
Uma coisa que era legal de fotografia que eu lamento não ter mais hoje é a revelação, né, cara?
Eu também, na faculdade
a gente revelava. E o processo químico de revelar é muito divertido, cara.
É, e também eliminou aquele cara que via todas as suas férias antes de você.
E também acabou com a aula onde a pessoa apagava a luz do ombrinho completo e todo mundo ficava se pegando.
Aproveitando que a gente já entrou um pouco aí nas revelações, chegou a hora da gente se expor. Vamos pra parte dos traumas.
Vamos nessa. Bloco de revelação, a gente quer saber quais foram os traumas cinematográficos que a gente já teve. Por exemplo, que filme que você tinha algum medo de assistir ou que te lembra alguma situação embaraçosa que tenha a ver com o cinema?
Tá, eu tenho algumas histórias dessas aí. Quem é que vai começar? Eu vou começar?
Manda ver.
Mas você tem várias, aí você pode falar e dar beijo pra amiguinho e depois você volta de novo, já que você tem várias.
É, não, beleza. Porque algumas não são muito, nem muito interessantes, nem muito longas. Mas, porra, um trauma que eu tinha, que eu ficava bolado, aquele filme...
De terror, qualquer um.
De terror, tem um específico, vou chegar nele. Mas um que não era filme de terror, mas pra mim virava filme de terror, era aquele Conte Comigo, não?
Conta Comigo,
Conta
Comigo. Garotos.
Comigo. É Stephen King também.
Stephen
King fode a minha vida, cara. Que tem um filme todo fofo e tal. É, mas tem um momento que eles vão nadar no rio... E aí tem o sanguessuga, a pessoa sai disso correndo, e aí o moleque tira um sanguessuga do pau. Tipo, tá de dentro da sunga, sangrando. Caraca, cara, aquilo me deixava bolado num grau, cara.
Eu fiquei mais nervoso com aquela cena da ponte, que eles não tinham onde fugir. Eles tinham.
Eu nem lembro de mais nada do filme,
é um
só lembro de
uma ponte
dentro da sunga do moleque, cara.
E aí para todo mundo, aí o moleque olha pra baixo, aí.
Não, essa cena da ponte, eles estavam andando numa. Eles estavam seguindo num trilho de trem, inclusive é a capa do filme. E tem uma hora que eles param porque eles iam ter que atravessar um pedaço muito grande. E aí você não tem o point of no return, porque não tem como ir pro lado. Uh-huh. Eles estão num abismo ali, né? O rio tá muito lá embaixo. E eles ficaram naquele dilema. E aí, agora? A gente tenta atravessar ou não? Porque se vier trem, a gente tá ferrado. Aí,
e o trem vem na contramão ou vem a favor?
Não lembro, cara. Eu sei que no meio eles começam a sentir o trilho tremendo. Cara,
aí no meio da corrida o moleque. No meio da corrida o moleque bota a mão na cueca e tira um sanguessuga. Mais um!
Mas tipo, se tem um sanguessuga na cueca, é tipo bola gato no sanguessuga?
Cara, acho que se for, as pessoas estão fazendo bola gato muito errado em você. Tem que ver isso aí, cara.
Tem um olhar de interesse do Tibério. Eu não experimentei isso aí.
Preciso pular nesse rio. É.
Isso é um sangue chupa.
Eu não podia ver esse filme passando, que eu ficava desesperado. Ah, e eu tenho inclusive uma história que eu contava no meu stand-up, que era do tubarão. Que toda vez que passava o tubarão, eu nem via o filme. Eu tinha tanto medo que, assim, bastava ver a chamada na Globo que eu ficava uma semana sem ir à praia, sabe? E também ficava um tempo sem cair na piscina porque, sei lá.
É, porque vai que, né?
É sempre, pô, um ralo ali, não sei o que.
Só uma semana sem tomar banho, né?
Mas o meu primo... meu primo, Marco Alonso, nome e sobrenome, que inclusive fez o design do site lá, tô expondo ele mesmo. Ele levava esse medo a uma potência maior. Ele tinha medo de fazer xixi na privada, porque ele achava que o tubarão ia aparecer com o meu piro dele.
Eita! Mas ele fazia xixi aonde, cara?
Cara, sei lá, ele ficava aí, nessa tensão e tal. E eu me lembro que, né, com a minha cabeça de criança, eu argumentava com ele, brilhantemente, eu falava, cara, porra, relaxa, bicho. Se o tubarão aparecer, você aperta a descarga antes. A jogada, né?
Eu lembro de um trauma, já que todo mundo aqui é fã de Guerra nas Estrelas, né? Aí ele ia estrear o Retorno do Jedi, em 83. Eu morava em Petrópolis e eu queria ser o primeiro cara de Petrópolis a entrar no cinema.
É difícil pra caramba, deve ter sido. Eu fui de manhã pra porta do cinema, aí chegou 5 horas da tarde e já tinha um cara lá.
Caralho!
Eu não fui o primeiro, já tinha um cara, tava guardando lugar pra mais um amigo dele.
Então você foi o terceiro?
Eu fui o terceiro! Eu cheguei cedo à toa. A sessão tiveram 4 pessoas.
Não, ou seja, ele foi o último. É pior ainda.
Petrópolis tem 4 caras.
Retorno do Jedi, na estreia, lotou o cinema, né?
E era mas lembrando que a estreia do Retorno do Jedi em Petrópolis foi em 87, foi um pouco depois. O filme já tava já em cartaz há um tempo.
Tinha que fazer o cinema só pra esbolar as cadeirinhas assim, né?
Mas esse trauma tá light, Elvis. Esse trauma tá muito light.
É. Deixa eu mandar um.
Vai lá.
Eu tenho um trauma que eu tive com o filme Karate Kid, que é...
Eu mandaram você pintar
assim. Eu me achei um valentão na história.
Como assim? Você viu o Karate Kid e achou que sabia lutar e apanhou?
Eu falei, agora eu vou parar de tomar...
De apanhar.
Ainda não tinha apanhado. Eu apanhei a partir desse dia.
O filme fez uma propaganda enganosa com você.
Vou parar de tomar desaforo. Me encheu de energia. E aí no dia seguinte tinha um valentão da minha turma. E ele pegou o estojo de um moleque. E sei lá o que deu na minha cabeça.
Você foi lá
tomei
o estojo de volta
do moleque, do valentão. Dei pro moleque e mandei ainda uma moral. Tipo assim, você só faz isso porque ele não revida. Valeu, uma parada idiota.
Mandou alguma frase do filme aí, né?
O cara me deu um soco, cara. Me deu um tabefe, meu irmão.
Caraca, soco de mão fechada, cara, bicho.
Tá, foi de mão fechada, mas não foi de frente.
Da águia, assim, não, dá.
Não foi de um soco de frente, foi um soco de lado, foi um soco super estranho.
Caraca, bicho.
Ele não devia saber bater direito, mas eu apanhei muito bem. Eu realmente soube apanhar ali. Mas eu tomei um tabefe aqui, cara, que minha mãe foi na escola. Caraca. Eu voltei com uma marca aqui no, na bochecha,
você
cara.
Você tinha que idade, você lembra?
Cara, eu devia ter uns 13, talvez? Uns 12? É, uns 13,
caraca,
14, sei lá.
Traumático, hein?
É.
E aí depois você teve não. coragem de ver, cara, tem que ir de novo? Tipo, em seguida?
Cara, foi muito estúpido.
Ficou meio puto com o seu Miyagi o tempo,
gente. Foi aí. Não, eu falei assim, o meu problema é que eu não fiquei pintando.
Foi a partir daí que ele começou a torcer pra Cobra Khan, né? Tipo, é. Aí que o GG virou o GG
Mas é porque realmente tem umas paradas assim, né? Porque você fica pintando e fazendo wax on, wax off, porque você se defende da parada. Agora, se o cara dá um soco que nem esse soco que o GG falou que o cara deu, que não foi de frente, foi meio de lado, com a mão fechada, cara, não tem muito uma...
Não tem defesa.
Isso é inefensável.
Como?
É cera, acho que cera funciona.
Como quem tá ouvindo não tá vendo a imagem, imagina aquele tabef de Bud Spencer. Aí fecha a mão. Foi um soco de lado, assim, cara, com a mão fechada.
Foi um combo.
Foi um combo ali.
É, e quem não tá vendo, o Carlos fez todos os golpes do Karate Kid agora.
Todos. O Tibério tá me zoando, mas fez ali a pose lá, né? Da águia lá em cima do cotô.
E aí eu passei por uma humilhação muito pior do que você tomar um soco, que é a sua mãe indo na escola.
Ai,
e eu o tempo todo falando, não vai. E ela putaça por terem deixado isso acontecer. E aí, a partir desse dia, eu fiz questão da minha mãe nunca mais saber essas coisas.
Caraca.
Passou na hora, uma maquiagem.
Na hora de apanhar, eu falei, na cara não.
Vamos combinar aqui. Eu falei do Friends que é assim, né? Os caras vão sair na porrada. Não, mas vai puxar cabelo? Não, vai. Não, deixa eu tirar meu relógio. Pô, não, na cara não, que é meu teu encontro. Então, beleza, então não vale. É tipo assim, no final só podia ter uma região,
Falta você, cara.
É, eu não tenho nenhum.
E depois falta assim, o Elvis não. De novo, que é a história dele.
Tá, não contou.
Não, assim, eu tenho uma história que não é bem trauma, mas é uma história engraçada. Quando eu era menor, minha avó achou que ia levar eu e meu primo pra ver Super Xuxa contra o Baixo Astral.
Ela achou? Não.
Já achou a humilhação.
E aí, não, o que aconteceu? Só que ela dormiu. E aí o filme tava chato pra caralho. Eu e meu primo começamos a brincar de pique-pega dentro do cinema. E aí...
Mas era Super Xuxa contra o Baixo Astral mesmo?
É, era. Ah. E aí, tipo... E aí o Lanterninha, na época, tinha alguém que começou a correr atrás da gente. A gente começava a se esconder entre as cadeiras. E o cara atrás da gente. Sei que no final...
E sua avó dormindo.
E minha avó dormindo. Aí a gente conseguiu voltar pro nosso lugar de origem. Sentamos como se nada tivesse acontecido, minha avó acordou, o cara passou do lado assim, não viu. E ela falou, e aí, vocês estão gostando do filme? Não, tá ótimo, vó. Eu nem lembro o que esse filme aconteceu.
Cara, mas tá isso, tá, é um atestado aí, é o poder do Super Xuxa contra o Baixo Astral de apagar o adulto completamente a ponto de não acordar da perseguição de criança.
Criança no cinema, assim, né? Cara, foi absurdo. Mas assim, não tem um trauma.
Mas isso é uma coisa que era muito daquela época, né? Era a confusão de crianças na sala. E quando tinha discussão? Show, cala a boca, vem cá lá, sabe? Caramba, cara, todo filme que eu assistia tinha essas
A última
mesmas.
Vez que teve interação desse tipo foi quando passou um filme do Terrence Malick, que tinha umas imagens de dinossauro. Sauro, de National Geographic aqui na tela, que não tinha nada a ver, porque o filme não tem sentido nenhum. E aí eu fui numa sessão que eu dei sorte porque teve discussão no meio da sessão, porque alguém gritou, é uma porcaria, cala a boca! Vai ser legal, esse cinema interativo!
A última vez foi o do Gordinho, né, que reclamou e dormiu.
Não, mas uma coisa, a última vez foi depois, foi o da...
Mas só pra não pagar de bom moço, eu, enquanto criança, levei pra sala de cinema uma geleca. Vocês lembram do que é a geleca?
Lembro.
E agora imagina você tomando um pedaço de geleca no cinema escuro no pescoço.
Caraca, bicho, aí mereceu uma porrada, viu, João?
Não, essa, porrada... essa aí ninguém...
Tava karma, mereceu...
Karma, né?
Deixa eu falar outro.
Ih,
era a época que passavam os filmes na televisão e que a gente não tinha videocassete pra ver depois, né?
Tipo, ouviu naquela hora.
Ouviu naquela hora ou acabou.
Ou não participou das conversas aí.
Pois é, e eu tava vendo um filme e era um filme de terror que tinha um negócio meio ficção científica, meio terror, que tinham uns seres que sugavam os ossos das pessoas, eles ficavam os cadáveres moles no chão.
Isso pra mim tá Stephen King, conte comigo.
Não, isso é perda. Filme antigaço. Anos 60. E aí, minha mãe, não sei porquê, num determinado intervalo, tá na hora de dormir.
Cara.
E aí, não, tá na hora de dormir. E vão dormir. Bicho. E aí todo mundo foi dormir. E aí no dia seguinte eu tentei conversar com o pessoal no colégio. Eu não sabia o nome do filme. Eu passei anos procurando o nome desse filme. Acho que é Ilha do Terror, do Peter Cushing.
Não sabia assim. Qual era.
Eu consegui, anos depois eu consegui ver o filme. O filme nem é lá.
Então o teu trauma era não saber qual era o filme.
E não saber como é que terminava.
Não, porque tinha
aqueles corpos sem ossos no chão.
Nossa. Sabe uma coisa parecida? Eu passei por um negócio idêntico a isso também. E é o meu trauma, outro trauma com o Stephen King, que foi vendo It. E é por isso que eu não vou ver esta merda no cinema, nem fudendo, nem nunca, a versão nova, que eu fui ver na casa do Bento Ribeiro, ele morava no... era meu vizinho, morava na cobertura, morava no primeiro andar. Foi a mesma coisa, cara. Tô vendo o filme é tenso pra cacete. Aquele palhaço, é. Do You Wanna Balloon, aquele palhaço dentro do, do bueiro. Meu irmão, tava todo cagado.
Tava uma falda falando.
É, bicho, cara, muito bolante o filme. E o filme é, tem um terror psicológico, né? Tipo, é tenso. Deu, sei lá, meia-noite, minha mãe me ligou falando: você tá maluco? O que você tá fazendo na casa do Bento ainda? Volta pra cá que você tem aula amanhã. E eu voltei, sem ver o sem ver a porra do palhaço virar aranha e tomar aquele final tosco do filme, que tem um final tosco, sinto muito spoiler, devia ter avisado.
Mas é anos 90, né?
E assim, eu não queria ver o filme de novo, porque eu não queria passar para aquele jogo. Cara, esse palhaço assassino era um trauma, e foi um trauma durante anos eu tinha cagado essa porra.
Eu tive um problema com filmes interrompidos quando eu finalmente tive coragem de ver um filme de terror de verdade, que foi O Bebê de Rosemary, e é um tipo de terror mais inteligente, mais psicológico do que, do que gore, né?
Que sustão.
É. Eu vi o filme inteiro naquela tensão e a minha fita acabou na hora que mostra o bebê. Ela tá entrando lá na sala e eu só sabia, agora vai ver o bebê na hora que... Tipo assim, cara, parecia ter de propósito. A câmera saiu do rosto dela, foi baixando, puf, acabou a fita.
E aí, assim, era gravado ou era...
Eu gravei porque passou num horário que, que eu não podia ver, porque eu já tava dormindo. Uhum. E aí, e naquela época, ela não passava de novo o filme, né? Então, eu simplesmente não vi. E detalhe, até hoje eu não vi.
Caraca, meu, eu tenho DVD.
Até hoje.
Eu tenho uma história parecida com essa, mas foi no cinema.
Manda só o print do bebê pra ele.
eu fui ver Coração Satânico, aquele do Mickey Rourke e o...
Filmaço,
e Robert De Niro. E aí eu lembro que durante os créditos, já havia créditos até o fim, porque durante os créditos tá lá o elevador descendo porque o Mickey Rourke tá indo pro inferno, spoiler do filme do... Então,
tá aí uma coisa que eu não sabia, eu vi.
Tá lá, ele tá descendo o elevador, tem o negócio do ventilador, começa a rodar pro outro lado, tem um simbolismo lá no filme, e tal, e ele tá descendo o elevador, tá rolando o crédito, ele descendo o elevador, e aí na última cena, quando o elevador chega no fim, a tela ficou preta e eu ouvi um barulho. E eu, caramba, e agora o que aconteceu? A tela ficou preta, aquele negócio, perdi e tal. E eu, 6 meses depois saiu o filme em VHS, aí eu aluguei pra chegar e botar, no fim, avancei pra chegar no fim, o elevador chegou, aí abri a porta e só.
Só abre a porta.
Só abre a porta, você mostra a cara do Mickey Rourke.
Eu tinha um problema desse, mas assim, era com a fita cassete do Akira, porque Akira, o anime, ele tinha mais de 2 horas e a fita era de 120 minutos. Então, nenhuma fita de locadora, nenhuma tinha acabado o filme junto praticamente com a fita. Você não tinha crédito, você não, se tivesse alguma coisa depois, você não ia. Só depois
quando eu me lembro quando eu tava vendo. Harry Potter no cinema, era um, não lembro qual deles era, eu, talvez fosse, ou da, que tem as Olimpíadas lá, né, do tri-bruxo, não importa, a questão é que teve um momento ali que era o Harry Potter contra o Voldemort finalmente aparece.
Ah, é o do Cálice, né?
Pode ser, Cálice for. E aí, cara, Harry Potter, o Voldemort pega o Harry Potter pela gola, levanta ele, tá, acendeu a luz do cinema, tudo e tal. Imediatamente que acendeu a luz, um maluco lá atrás grita: porra, eu vou ter que ler o livro! Mas eu tenho um trauma que não é direcionado a nenhum filme particular, mas é um cinema de um modo geral. Foi um relacionamento traumático que eu tive. E...
Abusivo?
Abusivo. Não como, sei lá, a galera talvez esteja imaginando agora, mas...
Por isso que ele tá em pé, inclusive, até agora.
Eu tinha uma ex-namorada muito, muito ciumenta. Aquela que eu falei, que mora aqui do lado, quando a gente tava passando aqui, sim, que eu passei na porta. Ela era muito, muito, muito ciumenta. A gente era adolescente. E aí, cara, toda vez que a gente ia no cinema e tinha cena de nudez... Ela botava a mão no meu pau pra ver se eu tava de pau duro.
Ih, rapaz!
E aí, o que que acontecia depois de, sei lá, 2, 3 vezes no cinema? Toda vez que eu tava no cinema e tinha uma cena no mês, eu sabia que ela ia colocar a mão no meu pau e ficava de pau duro. E aí, era briga, e discussão, e não sei o quê. Era uma merda.
Cara, mas sabe que quando eu fui fazer lá jurar a bandeira, quando a gente faz 18 anos, tem que ir lá no exército. E aí,
calma aí.
E a parada é que você tem que ficar peladão. A história é por aí, tem que ficar peladão.
Eu não fiquei.
E
não.
Teve um cara. Não ficou, não? Eu tive que ficar.
Não, meu parte na Marinha tinha.
E um monte de gente
falando. Na Marinha tem fazer muito mais coisa.
É, na verdade, o cara faz um monte de pergunta. Tem uma hora que ele fala: ó, todo mundo pelado. Beleza, todo mundo baixa a calça. Mas teve um garoto, cara, que ele ficou nervoso e ficou de pau duro.
Que bad, bicho.
Ele nem pareceu que tava excitado. Ele você viu que ele tava nervoso lá e ficou de pau duro. Cara, era uma época tão diferente da de hoje. A reação do sargento foi simplesmente chegar... Falou, enfiou o dedo na cara, baixa essa merda, baixa essa merda!
Cara, como se fosse arma.
É, como se... Tá apontando isso pra gente, baixa! Caramba, cara.
Que horror, cara.
A gente se sentiu tão mal, cara, por causa do moleque.
Que coisa horrorosa isso, né, cara? Que tem que tem que completamente desnecessário botar todo mundo pelado. Então é meio um...
Por isso que uma parada de poder. Quem apresenta não serve, porque lá área que não tem quartel, aí fica mais fácil.
Cara, me apresentei aos 21 anos.
O único medo nessa hora é que tá todo mundo olhando pra frente um do lado do outro. É o cara falar o seguinte: agora todo mundo vira pro lado e cobrir. Você fica com a opa.
Conga!
Eu lembro de uma outra coisa que não existe, um outro problema que existia e que não existe hoje em dia: o filme quando era em rolo, que hoje em dia é tudo digital, né? O filme quando era em rolo tinha um negócio de trocar o rolo, eram dois projetores e aí tinha um sinal que tinha na tela.
Hora certa, né?
Era uma bola preta que aparecia no canto da tela, que eu lembro que uma vez eu li um texto dizendo: agora que você leu, toda vez que você vai ao cinema você vai ver a bola preta. Bola preta. Aí era hora de trocar, era o sinal pra trocar o projetor.
Quem viu o Clube da Luta sabe disso também.
E tem uma coisa até interessante.
É o cordão da bola preta.
Tem uma coisa interessante disso que até hoje, e as pessoas não se ligam disso, é uma dessas coisas que foi meio que passando adiante e mudou e as pessoas não se tocaram. Acende a luz ou dá alguma merda, nego grita, como se tivesse um projecionista.
Pois é.
Não tem mais projecionista. É tudo automático. Então as pessoas ficam gritando na sala de cinema. Se não levantar um filho da puta pra ir lá falar com alguém, no cara, não vai rolar.
Mas aí voltando, eu tava no... Era o Bruno em Copacabana, eu acho. Era um cinema que era no, onde foi o Modern Sound depois, aqui em Copacabana. E atualmente a Renner. Tinha um cinema lá. Eu tava vendo um filme e eu acho que era Action Jackson com a Sharon Stone.
Nossa,
sei lá. Não, e o cara botou o rolo errado. O cara botou o rolo que já tava rolando antes.
Voltou?
Aí voltou o pedaço do filme e aí tinha, sei lá, 4, 5 pessoas no cinema e ninguém reparou. Eu pensei, cara.
4, 5
aí eu fui lá pra. Aí eu cheguei, olha só, você botou o rolo errado. Aí o cara, tá. Aí tipo aquele negócio de apagar, de acender a luz, apagar o filme, aí trocar o rolo e continuar. Eu fiquei pensando, cara, se eu não tivesse avisado aquilo, o nego ia ter uma sessão sem um pedaço do filme. Não, sem um pedaço do filme, porque é o tempo do filme, o cara ia comer ia deixar um pedaço de fora.
Ah, ou não, ou ele ia ver a bola preta de novo e aí ia botar
o... Já aconteceu comigo. Um dia eu tava vendo uma fita, um filme qualquer, e eu devia estar, sei lá, um filme com 2 horas, eu devia estar numa 1h40, fui dar um pause pra fazer alguma coisa, e eu, em vez de apertar o stop, eu apertei o rewind e fui lá fazer alguma coisa. Na hora que eu volto, eu, sei lá, fiquei 1 minuto, né? Na hora que eu volto, eu aperto o play e começa uma parada de novo, né? E eu falei assim, será que isso é proposital? Eles devem estar fazendo um flashback. Mas, cara, voltou uns 50 minutos, viu? Que horas vai parar esse flashback, cara?
Caralho, que retardado.
E eu falei, cara, o que tá acontecendo? Tá tudo de novo, filme. Eu só percebi o problema quando acabou o filme e eu não entendi, porque eu achei que era para a história. E eu fui ver a duração do filme, era... O filme tem, sei lá, 2 horas de filme. E eu falei, cara, mas eu vi 3 horas de filme.
Outro filme que eu tinha trauma também, não sei nem porquê, mas eu ficava bolado de quando tinha chamada e ficava com medo de assistir, era um filme do filho da Cher, que era, ele tinha Leonie.
Elefantismo.
Mas não era elefantismo, era Leonie. Era tipo com um elefante, mas com um leão, entendeu?
Marcas do Destino.
É, eu não lembro o nome, lembro, cara. Mas caraca, bicho, bastava ver chamada quando eu via a cara do cara, eu ficava nervoso. Ficava
o Martin McFly mesmo. Que não foi?
Ah, é.
Ah, é com ele, é?
É
o
Michael Brown?
É, não. Não, não, Michael Shorts. Não, Shorts, ah, sei lá.
Eu esqueci o nome dele, começa com E.
Eric Stoltz.
Cara, não, era bolante, era bizarro.
Um filme que também era de terror, que eu me lembrava quando era criança, não conseguia achar qual era o Evil Dead. Não tem aquela cena que tem uma caveira gigante com asa que eles giram, uma arma?
Esse é o Evil Dead 3, esse.
Passava na televisão, e aí eu vi essa cena, e não conseguia ver o raio do filme, eu nunca sabia que filme que era, cara. E eu ficava, cara, caralho, o filme era muito maneiro.
Tem alguns filmes, assim, que eu fui procurando,
cara, e tinha uma parada maneira, porque, tipo, era uma... Ele girava como se fosse uma escopeta, só que era uma espingarda gigante. E quando ele caía eternamente pela casa, não sei o que, porra, cara,
eu
achava muito
maneiro. Eu também tenho a lembrança de ficar bolado, uma lembrança tipo de 4 anos de idade de ficar bolado com Howard the Duck.
Por que, cara?
cara.
Porque tem um momento.
Cena de sexo filme. Só.
Não.
Perturbador é aquela
não,
cena de sexo.
Cara, tem um, tinha um vilão. Tem no filme.
O vilão, o Jeffrey Jones, ele vira um monstro.
Vira um monstro. E ele recebe de meio um parasita, ele fica andando, meio tosco, e falando,
meio
bizarro,
Mib,
o filme
meio todo. Meio Mib, cara,
exatamente. Que é o rei do crime, inclusive, é o Vincent D'Onofrio. Ah, é.
E o e... cara do Howard the Duck é o diretor da escola do Continua Vida Cuidado.
Ah, o barata do Mib é o Vincent D'Onofrio?
É.
Eu nunca vi ninguém, não.
Exato. E eu me lembro, no Cine Leblon lá, de ficar com medo, mas ao mesmo tempo achar que eu devia ver e tal. Eu lembro da minha mãe tá do lado, tipo, mas você quer ir embora? Vamos embora e tal. E eu tinha uma daquelas, tipo, como se fosse uma muretinha, assim, no quando você entra no cinema, logo tinha uma muretinha pra depois das cadeiras, eu ficava meio ali. Será que o monstro vai aparecer de novo e tal? E, cara, dos quatro, sei lá, os seis, eu tinha medo daquele monstro aparecer. Aparecia do nada, em casa, em qualquer lugar.
É, o monstro mesmo, eu tinha medo do Baixo Astral.
Sério mesmo? Do Guilherme Caram?
Outro tipo de problema, que talvez o GG tenha vivido, vocês ainda não, mas vão viver um dia. Levar filho pro cinema, o filme tá maneiro e o filho quer ir embora.
Poxa.
Eu fui ver Monstros S.A., tava com minha filha pequena. E aí, quero ir embora. E eu, poxa, o Monstros S.A., cara, tá maneiro. Aquele negócio das portas.
Toma o dinheiro, filha, pega um táxi, pra parar de ficar aqui. Não.
E aí... A gente saiu, quando chegou, eu vi o cartaz e o filme, voltou pra ver mais Pokémon, não foi até o fim, tive que terminar de ver outro dia.
Meu filho, ele foi pelo cinema pela primeira vez comigo, e a gente foi ver um filme que não era de criança. Eu tava querendo lembrar qual era o ponto, exatamente. A gente, pela primeira vez, tava indo num cinema, ele era muito pequenininho, eu acho que ele tinha, sei lá, tipo uns 3 ou 4 anos de idade, e a gente foi ver o Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha de todos.
Tom Maguire.
E naquela época, a gente não foi nenhum cinema de rede grande, era cinema de rua, e sempre, a porta do banheiro era sempre ali na tela, né? Você tem a tela principal e a porta na frente de todo mundo. E era horrível porque você, na hora que você abria, a luz do banheiro incomodava todo mundo. E ele assim, pai, eu quero ir no banheiro, então tá bom. Aí eu já abri aqui meio tentando abrir só um pouquinho, entra aqui rapidinho, levei ele na privada e falei assim, filho, a hora que você acabar, você me avisa. E aí eu fui lá pra porta tentar pelo menos ouvir um pedacinho do filme. E aí o que aconteceu? Eu esqueci, né? Esqueci não. Mas eu fui me afastando cada vez mais da porta, porque eu não tava conseguindo ver, né, o filme. Tava totalmente na mesma linha, né?
Teu filho tá lá até hoje.
Não, aí eu fui me afastando um pouquinho, tipo, 1, 2 passos, 3 passos, 4 passos, pra eu conseguir ver um pouquinho da cena. E aí, cara, tava num momento de ação e eu esqueci do meu filho. Ele devia estar lá berrando. Sabe, Friends? Vai.
Sabe, Friends, quando pegaram o filho do Ross emprestado e esqueceram no ônibus?
E ele devia estar lá no pai. E eu realmente tava lá envolvido com a cena. De repente, cara, ele abre a porta, mete aquela cabecinha... Já acabei! Zangado, sabe? Caramba, cara, o cinema veio abaixo de mim. Aí, cara, não acredito, cara.
Caramba.
Mas só aquela cabecinha lá, aquela luz iluminando a plateia inteira. E ele berrando zangado, cara.
Coitado. Porra, acho que nenhuma história barra essa. É.
Vamos para as nossas, então, vergonhas cinéfilas.
A ideia disso é a gente falar dos filmes que a gente tem vergonha de admitir que a gente nunca viu, esses filmes assim que a gente tinha que ter visto, todo mundo já viu, ou então que a gente viu, mas não gostou.
E que todo mundo gosta.
E todo mundo gosta e a gente não tem coragem de admitir que não gostou. Chegou a hora da gente abrir nossos corações, ser sincero. Não vem com um caosinho e disfarcezinho, não. É pra mandar real, senão não tem graça em plug.
Eu gostei da Tartaruga Ninja 3, não.
Três, o que? Eles voltam no tempo?
Cara. É, eu lembro.
Eu lembro do...
Mas não é Guilty Pleasure, não, cara.
Não, tô
é o contrário.
O filme seria supostamente bom.
É.
É, não, o meu é direto o filme. Cidadão Kane. Eu vi Cidadão Kane, quando acabou o filme, pensei...
Tá isso, entre os
críticos. E aí uma vez, um amigo meu falou que é um filme que você precisa entender todo o contexto.
O contexto da época, né?
Da época, porque ele foi a primeira inovador, vez... com um monte de coisa e tal. E eu tô pra, desde essa conversa que eu tive, eu tô pra rever o filme. Eu tenho DVD lá em casa, mas eu não sei que fica pra depois. Mas,
cara, é mala o
isso,
filme,
isso acontece,
cara.
Muito. Você olha pra uma obra antiga, mas com a visão de hoje em dia.
Ah, sim, claro.
Depois que você sabe, é que nem ver Mãe. Todo mundo que eu conheço saiu meio puto do cinema. A hora que você entende do que o filme é, cara, cara, o filme é incrível, deixa eu ver de novo, agora com essa ótica. Então você realmente precisa fazer esse esforço aí de tentar ver, porque era um filme que você tinha um tipo de enquadramento incomum. Se você for ver Encoraçado Potemkin, você vê um monte de gente ali, como se fosse quase como um teatro. Não tinha os cortes, os planos americanos, não tinha nada disso.
É chato pra caralho, então, Encoraçado Potemkin.
Esse é bem chato.
Esse eu nunca vi.
É um filme que não tem um protagonista, cara. É só pessoas fazendo coisas.
A única coisa que eu
consigo encorajar. O protagonista é a revolução, não é? Tipo, é meio que.
A única coisa que eu consigo encorajar do Potemkin é a cena dos Intocáveis, que foi referência.
Da escada.
Bem, eu. Pra abrir o jogo mesmo. Eu nunca vi Poderoso Chefão. Calma, eu vi o primeiro. Não vi os outros dois. E não gostei.
Mas não gostei, você viu com que idade?
Sei lá, tem o quê? 6 anos.
Olha só, cara.
O 3 não precisa ver, não.
Então tá.
Agora o 2.
Eu acho que tem que tentar de novo, tem que ver de novo e tal. Mas, cara, eu vi o primeiro, fiquei meio tipo, ai, ainda tem outros dois, tá? Um dia, quem sabe.
Olha, o que eu vou contra todo mundo que eu conheço, inclusive vocês, é eu não suporto Harry Potter. Eu
não,
acho.
Mas isso não tem problema, cara. Cara, tu tá trapaceando, GG.
Não, que, gente, que isso? É um filme. Tá, como é que eu vou defender isso?
Olha só. Harry Potter, por exemplo, assim, acho que o segundo é interminável, aquele filme. É tipo, ele deve ser 7 horas, porque você quer que acabe e não acabe. Eu também, assim,
Mas não dá. Filme infanto-juvenil e tal.
Acho que todo mundo
acabei
vê
de admitir
nele.
Que eu não vi, tipo, Poderoso Chefão, você não vê como não gosta de Harry Potter? Não. Vamos pensar mais
vamos
aí.
Pensar mais
vamos pensar mais. Tibério, o pior é que eu tenho uma lista dessas minhas coisas pra admitir aqui.
Eu tenho mais uma depois.
Não, Tibério. É que na verdade eu não lembro assim, porque eu não sei.
Não, não foge da raia não, Tibério. Tem que lembrar. Elvis manda o outro dele e você pensa em alguma coisa, Tibério. Não me deixa pagar mico aqui sozinho.
Aquela onda de vou crescer a minha cultura cinematográfica e tal, tem que ver coisa assim. Eu fui pro Museu da República pra ver o 7º selo do Bergman.
Esse eu nunca vi.
E dormi.
Você chegou no 7º sono.
Dormi quase o filme inteiro. E aí eu já estava comentando com alguém sobre Bergman. É, pois é, Bergman tem isso.
E dormiu.
Eu dormi.
Ah, se for contar isso, eu não vi esse filme.
Por quê? Você dormiu também?
Não, não vi mesmo.
Ah, você não viu?
Ele perdeu já o 7º selo há muito tempo.
Eu perdi o primeiro.
Nunca vi Exorcista.
Ah, mas esse terror? Você não vê terror? Você nunca viu um alien?
Tenho medo também.
Duna, eu acho um saco, Duna. Mas vale, conta.
Eu acho que conta.
É, a Duna eu acho um saco.
Cara, Duna é evidente, né? Você pode melhorar, vai.
Mas Alien está na minha fila, viu? Aliens, eu tô com ele.
Os dois primeiros. Um Alien,
ou não, o Alien 1, o 2, o 3, o 4, todos eles.
O 3 e o 4 até a franquia. Depois, mas o 1 e o 2 precisa ver.
O único que eu vi foi Alien vs Predador.
Que é ruim. Né? Aí você vê o ruim. Essas coisas versus Fred vs Jason, Alien vs Predador, Batman vs Superman, é tudo ruim.
Não.
Sabe que eu gostei de Alien vs Predador?
Não, Alien vs Predador não.
Eu achei divertido, Alien vs Predador.
Achei legal, o conceito é legal.
Nossa, não, é muito ruim.
O rito de passagem do Predador.
Tá? É, não.
É, assim.
Ah, bom, mas uma coisa que não é novidade pra vocês, que vocês sabem, eu odiei depois que revi, e hoje eu odeio com todas as forças, o Rock 4, que todo mundo se amar.
Rock 4, qual que é?
É o do Ivan Drago, seria o mais legal, né? Que a nossa lembrança é do mais legal.
Não é legal não, cara.
Ele tem uma coisa aqui que ele podia falar, mas ele tá com vergonha. Ele
não,
falou
Gremlins.
Ele não gosta de Gremlins?
Não gosta.
Ah,
cara.
GG.
Não gosta de Gremlins, cara.
Alguém limou o GG?
Aí passou dos limites da brincadeira aqui, entendeu?
Mas você não gosta do primeiro, do segundo, do nenhum?
Não. Eu gostei do primeiro na época. E aí eu fui rever pra gente. A gente foi fazer aquele especial dos bonecos.
Uh-huh.
Eu fui falar de Gremlins.
Animatronics.
Dos animatronics. E eu falei, cara, eu não tô acreditando que eu cogitei achar que esse filme era bom.
O Gremlins 2 é tão genial que tem uma cena que foi feita
genial,
que era pro cinema.
Cara, você não pode usar essa palavra.
A tela queimava e aí aparecia um Gremlin. Aí quando lançaram isso em VHS, eles mudaram o efeito pra ter uma fita agarrando. Não sei como é que
mas,
é o DVD,
mas tinha um Gremlins trans ali, sabe?
Você tem que ver, isso vai mudar. Isso. Tem uma chance de você gostar de Gremlins.
É aquela chamada que eles ficam inventando. Isso é bom, isso
é. Exatamente. Fizeram um sketch. Eu não sei qual é o programa.
A gente botou isso no compilado nosso, né?
Deve ter botado. Eu vou descobrir de novo esse link pra gente botar e tal. Mas que é o cara participando da reunião de brainstorm do Gremlins 2. E assim, uma galera, tipo, pô, roteiristas ali, pra fazer um filme bacana. O cara começa falando, olha, então, a gente tá aqui reunido pra fazer o roteiro do Gremlins 2. Aí chega um cara, tipo, oi, desculpa, eu sou executivo aqui do
canal?
É, mas não era o canal, né? Do estúdio. Sou executivo do estúdio. não vou atrapalhar, não vou fazer nada, vou ficar aqui quietinho no meu canto e vocês podem aí criar a parada. Aí o cara, então tá, beleza. É, o creme de zoom foi um sucesso, acho que a gente pode só repetir, fazer aquela coisa, mais mesmo, isso aqui, tá, tá, tá. E aí alguém fala, tipo, é, mas se a gente botasse um gremlin mulher, cara, não, calma, não vamos inventar. Aí o executivo fala, não, peraí, gostei dessa ideia. O que mais você pode dizer sobre isso? E aí começa, cara, cada um falar um gremlin mais escroto.
E
um gremlin vegetal,
e um aranha, e um que voa.
E o cara falou, adorei, isso, vamos botar, eu quero dois desses e tal. E é surreal, e é mais surreal ainda você ver que cada coisa bizarra que os caras falam, que parece de improviso, tá no filme, aquela merda. Tudo tá no filme. Cara, é engraçado pra caramba esse.
É, a gente tem um podcast que você contou e a gente acabou colocando. Ah, cara, o 2 é maneiro pra caralho.
Não, o 2 é escroto. Não, o 2 perde o limite do bom certo. O 1 é bacana, o 1 é meio terror e meio estranho.
Pois é, eu lembrava que tinha um certo suspense, mas na hora que eu fui ver, eu falei, cara, é galhofa, né?
Não, eu vi recentemente, ele tem um suspense.
O nível do cara de terror é o outro. O Gremlin é a parada mais forte que ele vê, né?
Eu também não vi Bebê de Rosemary, não vi os Intocáveis.
Intocáveis?
Intocáveis.
Não tem como não gostar do Intocáveis.
Tanto os intocáveis quanto intocáveis, o francês, quando me parece.
Ninguém viu,
o GG que recomendou?
Eu vi. Mas os intocáveis é muito melhor.
Mas isso tá mudando bastante desde que eu comecei a brincar com vocês de podcast, de podcastinador. O próprio Rock, eu não tinha visto nada e o Rock, e aí eu ouvi o episódio de Rock inteiro, sem ter visto porra nenhuma, e depois eu falei, tá aí, quero ver. E vi todos os filmes, e realmente o Ivan Drago é muito ruim, cara. Começa com um cara, mas, cara, dando pode um robô pra, de presente, cara.
Pode perguntar pra qualquer pessoa, as pessoas falam, não, é possível, o 4 é o melhor.
É memória afetiva total, não, cara, muito é muito sem noção.
Não, fora que ele deixa tocar umas músicas inteiras no filme, parece um videoclipe da MTV, cara. Não, o início ao fim.
Dele na União Soviética lá.
E os russos aplaudindo o americano.
Cara,
dando de lado,
cara. Meu Deus.
Mas o outro da briga de rua também é ruimzinho, mas sim, é menos pior do que o...
Eu também não gosto.
Mas você tá fugindo, não é esse o tempo, não é essa a pergunta.
Não, eu comentei aqui do Gremlin, você me salvou. Eu ia comentar do... Também, não é um filme clássico, mas um filme que todo mundo gostou recente e eu odiei com todas as forças. Eu teria ido embora se a Thaís não tivesse me segurado. Foi aquele Animais Fantásticos e Onde Habitam.
Porra, achei muito bom.
Muito ruim esse
filme. Mas tem uma parada com Harry Potter aí, cara. Porra, tem uma trauma de varinha.
Talvez.
É tolo.
Não, é
trouxa.
Eu sou
trouxa. Trouxa. Mas também trouxa.
Você não tem magia na sua vida.
É, também.
Esse Animais Fantásticos é fraco, mas não é a ponto de
elogiou
sair.
Tanto.
Elogiou, né?
É, elogiou, mas também não é uma unanimidade.
Eu saí do cinema em dois filmes. O Transformers 2, que eu saí com 20 minutos de filme.
Outro... Pra que entra no cinema? Passei com 20 minutos. Pra que entrou no cinema?
Pois é, na verdade eu não gostei. Eu tava indo só por ir. Tava acompanhado, falei, beleza. Mas tava chato demais, cara. Falei, não, ela não compensa. Assim, eu ficar vendo esse filme horroroso. Aí eu fui embora.
Acho que isso nunca consumiu, não, cara, de sair no meio, assim, eu não lembro, não.
Não foi no meio, foi no início, mas...
Cara,
não
importa, espera, cara. Era algum festival que esteja passando Crash, Os Estranhos Prazeres, cara. E eu acho que, pô, se você ficar até o final...
Pô, esse eu vi até o final, Cronenberg.
Mas tu, velho, tu não conta, porra, tu não responde.
Então o Verso sabe qual é o gosto do sempre.
Conta pra gente,
você fala, a gente só tá falando de cinema, mas o seu Breaking Bad queridinho, eu vi a primeira temporada e pensei em funha.
Olha só, é ofensivo isso.
Realmente é bizarro. Você achou Breaking Bad funha?
É.
Puta.
Aí me disseram, melhora depois lá pela quarta. Peraí, nobody got time for that.
Mas gostou do início do Rick and Morty. Não pode, cara. Rick and Morty é bom desde sempre.
Cara, eu, porra,
não
vou
é
dizer
que eu não
que
gostei. Eu só achei, não é tão legal quanto estão falando.
Não, é, cara. É legal.
Eu tenho mixed feelings em relação a Game of Thrones, cara. Game of Thrones, eu acho que eu insisti mais do que eu assisti.
Cara, Game of Thrones, eu acho que tem hype demais. Porque é uma série que podia ser melhor em muita coisa.
Cara,
porque você
mim,
tem 10 episódios
falação.
Onde acontece um episódio e meio.
Exatamente,
só de
coisa. Bicho. É uma...
Só que todo mundo fala e ameaça,
e o status quo não muda, cara. Só começou a mudar lá pela...
Tem uma parada que eu já sei que eu não gosto, eu já tentei ver, que é Star Trek.
Tá aí.
Uma série antiga.
Como clássica.
É, eu vou dizer assim, que eu também fui ver...
Nenhuma série.
A cara nova tá
bacana. Não, não, os filmes novos.
Bem, a nova eu quero ver.
Mas...
A Discovery tá...
Não, 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 os filmes novos.
Os filmes eu também gosto. Mas, cara, a clássica, assim, eu já...
Ela tava...
Inclusive os filmes, cara. A gente até falou, porra, aquele A Ira de Khan, o melhor filme de Star Trek, aquela porra, é o melhor filme
do cara, A Ira de Khan eu revi recentemente, cara, aquilo não serve. Aquele é ruim. Aquele vilão com cara de hair, de banda de hair metal dos anos 80, com aquela cabeludão, com aquela roupa de
metal. É o maluco da, cara, ilha, não. Da Ilha dos Desejos, lá do...
É, é o Sr. Rock.
Tem várias coisas, a pessoa fala, não, porque Star Trek, o pessoal... Até eu ouvi essa lampada, uma vez a gente tava no planetário, aí teve um cara que falou assim, não, que Star Trek era baseado, eles não tinham muita noção como é que era o espaço, então era como se fosse um submarino. Então quando passava um tiro perto, um torpedo perto, a nave tremia. No espaço inteiro vão fazer, ah, quero ver falar agora que é cientificamente correto. Lembra? Fala agora.
Pô, os caras falam, não, fica tudo cientificamente correto. Aí tem aquela cena do Kirk brigando com um lagarto na perna. Não, na boa.
Bom, pela mesma lógica, a gente pode lembrar de Doctor Who, né? Que também
Doctor
é...
Eita, cara, Doctor Who eu nunca vi, eu preciso um dia dar uma chance.
Tenta ou ver pra... um ou dois, cara. Ou pra, não dá ou pra continuar, dizer cara. Que é ruim.
Ah, Doctor Who eu tentei também. Cara, não consegui. Não, mas assim, não.
Eu acho que eu cheguei a ver três. E eu falei,
eu vi nove. É. Eu vi nove da retomada, aquele do
Torciarense. É, quando me falaram, ó, a partir desse aqui. Porque tem uns antigos de 60 e pouco.
Aquela temporada que depois que volta... Que assim, já eles até me recontam um pouco.
De 2000.
É, o problema, cara, que é muito, é tipo Chapolin. Né? É. Eu achei que o efeito especial é muito, cara. Chapolin. Então assim,
eu achei.
Então assim, ficou ruim. Acho que a galera, não, é que assim, é que a galera falou, mas cara, não dá, cara. Não dá. Não, aquele monstro de lava lá daquele primeiro episódio. Não é possível, aquilo ninguém compra pra continuar vendo uma merda daquela, assim, depois.
Cara, eu fiquei assistindo os nove episódios. Me perguntando seriamente se eu não tinha pego uma porra errada, se não era tipo um pirata que eu peguei, um negócio bizarro. Porque eu comprei um DVD em Portugal, numa época que não tinha tanto aqui os DVDs, não tinha nada. Aí eu, pô, vim Portugal com legenda.
Você achou que eram as versões alternativas que vende na loja americana, né?
Achei mesmo, cara.
De carrinhos.
É, dos desenhos, né?
Foi, não é possível, eu peguei o Dr. Ruim.
Voltando a esses badalados, gente, aqui não, acho que vocês vão concordar comigo, mas muito crítico, adoro a Baba Ovo do Lars von Trier. Eu já vi muito filme do Lars von Trier, acho que eu nunca vi nada dele que eu pense, ah, isso é bom.
Você tá aí, você deu Lars von Trier como um todo, é isso? Não, como... Essa é uma revelação.
Cara, aí alguém me fala, ah, não, que você tem que ver, que você não viu Dogville, então você tem que ver Dogville. Tá, mas eu já vi o Anticristo, que é uma porcaria. Ninfomaníaca, é uma porcaria. É, tudo que eu vi dele, eu já vi um monte.
Dogville é cabeça, é considerado. Dogville é bem mais, você falar que você acha que Dogville é um saco, é bem mais impactante dizer que você acha Harry Potter.
É, porque na verdade eu sei que todo mundo gosta de Harry Potter, então eu só quis dizer que, olha, como é que eu sou o do contra.
Mas também não tem nem porquê você gostar de Dogville. Se você gosta de cachorro, vai gostar de assistir Dogville.
Não, mas aquela coisa de você não ter cenário, marcação no chão, essas coisas todas não me pegou, não.
Esse eu não vi. Eu vi outros que eu achei ruins.
Já que tá falando de série, tem uma parada que aconteceu comigo engraçada, que quando eu comecei a ver Battlestar Galactica, você lembra que antigamente quando você pegava uma cópia de backup de alguém emprestado pra ver? E aí você botava um DVD e não aparecia, não tinha limite de caracteres, então você não conseguia ver qual era o episódio que eu tava vendo. Eu comecei a ver Battlestar Galactica fora de ordem.
Ah!
Culpa do Regis. Aí, tipo, eu vi, tipo, o 3...
Tipo, o nome do arquivo se confundiu e você não sabia que
era. Eu não conseguia ver qual era, eu comecei a ver na ordem. E eu, caralho, mas quando que eles contaram que isso era mulher, não
sabe? Você tinha que deduzir as paradas todas.
Aí depois eu abri no computador vi o nome do arquivo inteiro, renomeei só pra 5 caracteres, botei 1, 2, 3, 4, aí consegui ver na ordem e comecei a entender Battlestar Galactica. Mas quase que eu não... Acho que é um trauma. Imagina se eu não gosto de Battlestar Galactica dele.
Teve um de nós que viu algum filme fora de ordem? Foi você?
Fui eu, foi o Breaking Bad. Não, Breaking Bad.
Breaking Bad.
Cara, aquilo foi foda, cara. Porque Breaking Bad tem... São o quê? 5 temporadas?
Só
que eles não lançaram os DVDs. Primeira temporada, segunda, terceira, quarta, quinta. Eles lançaram primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada, quarta temporada, temporada final. Eu não sabia que eram 5 temporadas. Vi, porra, as 3 temporadas, temporada final, a hora é agora. E aí eu tô vendo, tipo, caralho, cara, uma hora eles vão explicar essa porra aí, né? Terminou, eu falei, cara, terminou a parada, eu falei, peraí, o cara não falou Say My Name, não é possível. não é possível.
Cadê o Gus, né? Cadê o Gus nessa história?
Tem, cara, e aí que eu descobri que eu tinha matado a série, tinha visto o finale e não tinha visto a quarta temporada. Cara, que raiva, que você não consegue não corrigir volta, isso, não, não volta, volta pra...
É, eu fiz algo parecido com o Serenity. Que é o filme.
Tu viu o filme antes de ver a série?
Eu vi o Serenity pra vender na loja americana, eu comprei, pô, vou ver o filme.
Tá aí.
E aí só depois é que eu descobri que o Serenity é o filme que fecha a série Firefly.
Cara, e Firefly, vou te dizer, outra vergonha cinéfila que eu tenho que admitir, queria muito gostar. Mas é chato, cara.
Não é não.
É chato, cara.
É não, pô.
Ai, ó! Oh, pelo menos bota roupa de merda! É um outro trauma meu que queria até resolver isso, não sei como. Nenhum relacionamento meu sobreviveu às 6 temporadas de Lost. Eu passei por 3 namoros.
E você sempre voltava do início pra pessoa ver?
Sim. E aí, assim, terminei de ver sozinho. Falei, quer saber que você foda? Vou ver sozinho. E por conta disso, a Mariana não quer ver comigo Lost nem fudendo. Ela nunca viu. Ela sabe da maldição de Lost. E ela fala, não vou arriscar e tal. Eu falo, não, mas é você que vai quebrar a maldição. E eu queria uma desculpa pra poder reencontrar o Hurley, a galera toda, o Jack.
Eu gostaria. Vou botar
minha esposa pra ver.
Tá na hora de rever essa série.
É, cara, eu quero.
Acho que vou botar minha esposa pra ver Lost.
tá repensando aí. Tiveram já mora em Copacabana, sofre tentações.